Cientistas do Centro de Ciências do Mar, no Algarve, estão a salvar corais que deram à costa após as recentes tempestades e a devolvê-los ao seu habitat natural. Na emissão de hoje, vamos saber como cada um de nós pode dar o seu contributo nesta ação. Filipa Bessa é investigadora do MARE, o Centro de Ciências do Mar e do Ambiente da Universidade de Coimbra, e venceu o Concurso Mundial de Fotografia da campanha Clean Seas na categoria Macro, uma campanha promovida pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. São dois dos temas em destaque na emissão de hoje. Começam assim os dias do futuro.
Inovação, tecnologia, desenvolvimento, novos projetos. Os dias do futuro. Investigadores e outros protagonistas expõem na Antena 1 ideias, inventos e originalidade. Os dias do futuro. Os dias do futuro.
Por estes dias há um desafio para os investigadores do Centro de Ciências do Mar, mas também para cada um de nós, o chamado cidadão comum, que tem a ver com as tempestades das últimas semanas, tem a ver com as praias, as zonas de costa, principalmente no Algarve, na zona da praia de Santa Eulália, em Albufeira, e há uma espécie de ação de salvamento, julgo eu, com alguma urgência, em relação aos corais, ou pelo menos a partes de corais que estão a dar à costa, ou já deram à costa, fruto destas tempestades. Abrimos aqui a conversa com Esther Serrão, professora da Universidade do Algarve, investigadora do Centro de Ciências do Mar, e Márcio Coelho, bolseiro de investigação do CCMAR, do Centro de Ciências do Mar. O que é que está a acontecer exatamente?
Pois, este fenómeno de arrojamento de corais nas praias já acontece regularmente quando há este tipo de tempestades. O que estamos a fazer agora, que é bastante mais inovador, é a tentativa de salvamento destes animais para replantar, uma vez que as dimensões deste efeito foram muito catastróficas. Uma grande quantidade de animais apareceram na praia e o Márcio Coelho, que está aqui, descobriu esta grande quantidade de animais e tem andado a fazer este trabalho de recuperação, mantê-las vivas em cultura, para agora, quando acabam as tempestades, voltar a plantar.
Sublinhemos isso, estamos a falar de animais.
Exato. As gorgónias têm um aspecto quase de planta.
Gorgónias, assim se chama.
As gorgónias, há muitos tipos de corais. Estes corais, que são as gorgónias, têm um corpo mais mole e têm um aspecto, parecem umas pequenas árvores coloridas, umas árvores cor-de-rosa, amarelas, etc. E as pessoas muitas vezes pensam que são plantas dentro d'água ou que são algas. Quando se olha, não se percebe bem isso, mas se se olhar com muita atenção para elas dentro d'água, vê-se que aquilo é uma colónia que tem vários orifícios e de cada orifício sai um pequeno pólipo, que é um animalzinho com tentáculos que está ali a alimentar-se, etc. Que nós só não vemos isso quando estão fora d'água, porque eles retraem-se dentro dos seus orifícios.
Exato.
Mas quando estão dentro d'água, põem os tentáculos cá fora e nessa altura consegue-se ver realmente que estão vivas.
Márcio, como é que foi esta descoberta?
Não, por acaso não fui eu a que descobri pessoalmente, fui alertado por um cidadão interessado. Neste caso foi até o meu irmão, mas...
Ah, muito bem.
Tanto que deparou-se com uma grande quantidade de gorgónias ali na zona da praia de Santa Lália, em Albufeira. E depois surgiu... Eu simplesmente contactei a professora Esther.
Sim.
Continuado em contacto.
O número que não era habitual, não é?
Sim, não. Nós já trabalhamos juntos no passado, relacionado com outro projeto. Contactei a professora Esther em relação a isto e surgiu então a ideia de documentar o evento de mortalidade e tentar resgatar as colónias, tanto os indivíduos que fosse possível.
Referimos aqui a zona da praia de Santa Eulália, em Albufeira, a zona que chamou mais a atenção, não é, pelo número de animais que ali apareceram. Há alguma explicação para isso? Porque há ali uma zona aquática de coral mais rica, é?
Sim,
para
é uma
que
zona
acontecesse...
muito rica. O Márcio pode explicar.
Conhece essa zona? Já mergulhou?
Pessoalmente nunca mergulhei ali, mas já... Já falei com alguns pescadores locais que mencionam que é bastante comum nas rochas em frente ali àquela zona da Albufeira, da Galé, São Rafael, Santa Eulália. Portanto, que é bastante comum, né? Às vezes, muitas vezes vêm agarrados nas redes, nas redes de pesca. E também este evento de arrejarem para as praias também é comum durante o inverno, quando temos grandes tempestades.
Grandes tempestades. Mas aqui estamos numa situação que foi mais grave, como todos sabemos, aqui em terra, não é? A tempestade vai assim, tem essa capacidade, tem, estão aí as provas, não é? De junto dos corais, destruí-los, então. Sim. Pelo menos agredi-los.
E neste caso tem muito a ver com a direção, não é? A costa do Algarve é mais virada a sul, normalmente está protegida das tempestades que vêm mais de norte e noroeste. Neste caso, quando há umas que vêm mais de sul, fica muito exposta. E, portanto, são eventos mais raros, mas quando acontecem, podem ter um efeito bastante mais nefasto.
A recolha está a ser feita desde quando, sensivelmente?
Desde 7 de março.
7 de março.
Fizemos 4 amostragens em 4 marés vazias diferentes e recolhemos mais de 400 indivíduos.
Exato.
Dos quais temos cerca de 200 que estamos a manter em tanques, portanto, na estação de biologia marinha do Ramalhete.
Portanto, vocês estão a recolhê-los ou alguém os recolheu ou sinalizou, não é? É
sim.
Esse
portanto,
o desafio, e vocês trazem-nos para a estação aqui do CCMA.
Exato, neste caso específico, portanto, eu depois de me terem chamado a atenção, fui ver a situação e depois contactei a professora Esther, então surgiu a ideia de envolver alguns voluntários, portanto, neste caso alunos de licenciatura de Biologia Marinha aqui na Universidade do Algarve, que me ajudaram portanto, nas campanhas, e alguns amigos locais também, que me ajudaram a fazer as amostragens dos indivíduos.
Para além da recolha, o que é que vocês estão a fazer? O que é feito? É feita a recolha, a referenciação da localização, da espécie, que outro tipo de registro é que vocês vão fazendo? Eu vi aí na nota que entretanto saiu de que há ali indicadores que apontam, por exemplo, para animais com 10 anos, não é? Com formação, são formações muito lentas, não é? E isso é importante também, saber essa...
Quantificar o tamanho é importante,
tamanho,
porque dá uma estimativa da idade que poderão ter, porque são animais que crescem bastante lentamente. Há estimativas de outras zonas, aqui não existe essa estimativa aqui para a nossa costa, portanto depende um pouco da temperatura das águas e dos alimentos, etc.
Sim, sim.
Mas há estimativas, por exemplo, do Mediterrâneo, podem ter um crescimento tão lento como, por exemplo, 2 cm por ano. Portanto, o tamanho que é encontrado mostra que os indivíduos já têm algumas décadas, e o que indica que, se forem destruídos, vão demorar algum tempo a recuperar.
Exato,
não é algo que
exato.
Cresce de um ano para o outro com aquelas dimensões enormes.
Entretanto, vocês aconteceu-vos encontrarem exemplares que ainda não tinham conhecimento? Alguma raridade ou não necessariamente?
Pois isso é uma boa questão, e é uma questão que está que vamos tentar identificar se de facto existe exemplares que são únicos ou que não tenham sido avistados nesta
Exato,
zona.
Exato, sim, sim.
Tanto a taxonomia ou há tanta ciência de colocar um nome nas espécies deste grupo de corais é particularmente problemática. Portanto, nós estamos a recolher também, estamos a aproveitar a oportunidade para recolher algumas amostras para aplicar métodos genéticos para tentar ver se há mais que uma espécie, neste caso, e também se há outras espécies que não tenham sido documentadas cá.
Estes animais, estes elementos do puzzle que é um coral, de algum modo poderão servir, à medida que vocês vão avançando na recolha e na identificação, para fazer também uma espécie de retrato da diversidade aqui desta zona marinha.
Exato, isso é muito interessante, porque no fundo é como se fosse uma amostragem aleatória que a tempestade fez e nos trouxe aqui para a costa para vermos as espécies que ocorrem ali perto.
É uma má causa, mas por outro lado é uma amostra até se calhar da diversidade e da vida que existe aqui junto à costa, não é?
Sim, sim, e permite pessoas que não mergulham, que vão às praias, podem observar estes exemplares de grandes dimensões que só poderiam observar normalmente dentro de água e portanto, para além disso, permite aos cientistas recolher amostras mais facilmente, não é? De bastante diversidade.
Claro, claro. Neste momento o CCMAR está a trazê-los então para a vossa estação, não é? Aqui na Universidade do Algarve. O que é que se processa? Qual é o caminho, o tempo que tem aqui? A ideia não é ficar com eles, possivelmente um ou outro poderá ser menos viável, mas a ideia é retomá-los, como se diz em relação a outras espécies, libertá-los de novo na natureza, não é? Esse é um processo fácil, é complexo. Como é que vai ser feito? Ou como é que se faz?
O Márcio depois explica todo o procedimento bastante demoroso, que é mantê-los vivos. O transplante na natureza é algo que já estava a ser feito antes de se encontrar este arrojamento devido às tempestades. porque existe já uma iniciativa, um estudo em que se está a testar diferentes métodos de transplante de gorgónias para recuperar populações que foram destruídas. Na zona de Sagres e no Parque Natural da Arrábida, temos estado a aplicar métodos de transplante de pedacinhos de gorgónias para recuperar populações que existiram outrora e que foram destruídas por razões humanas. Há muitos estudos sobre corais tropicais. Né? As pessoas normalmente ouvem falar de corais como algo tropical que existe nas Caraíbas, na Austrália, etc. E há menos estudos e menos conhecimento sobre os corais das zonas temperadas, em que aqui o Algarve é uma zona muito importante do ponto de vista de vários tipos de corais, não só gorgónias, também outros. E são menos conhecidos e menos estudados. O trabalho de replantação de corais de zonas temperadas é mais pioneiro do que é o de corais tropicais.
Muito bem.
E, portanto, o que se está a tentar fazer é testar, comparar diferentes métodos para chegar à conclusão de qual a forma mais eficiente, com mais sucesso, sobrevivência, etc.
O desafio agora é como mantê-los vivos, é?
Exatamente. Portanto, manter este tipo de organismo em cultura é um desafio por várias razões. Primeiro, são espécies que naturalmente ocorrem em zonas mais profundas, portanto, abaixo dos 10, 15 metros de profundidade. Portanto, mantê-las em tanques com maior quantidade de luz.
Um fator de pressão e de luz, por exemplo, não é?
E depois também temos o fator de simular, portanto, a circulação, que no habitat natural é muito mais ativo do que o que nós conseguimos replicar nos tanques em que temos as colónias.
E a alimentação? Que tipo de alimentação é que vocês acrescentam? É também uma fase de descoberta para vocês, é?
Sim,
há aqui um
pouco...
desafio, de repente tem aqui um projeto científico que não estava previsto, não é?
Exato. Mantê-los em cultura é também uma oportunidade para testar diferente tipo de alimento, portanto, os corais, portanto, neste caso específico, os corais de águas temperadas, ao contrário de muitos corais tropicais, alimentam-se, portanto, essencialmente, capturam partículas da coluna d'água. Geralmente micro-organismos, micro-algas ou micro-crustáceos, tanto copépodes, fitoplâncton e também matéria orgânica particulada, e portanto isso é a fonte de nutrição. Portanto,
e então,
organismos...
onde é que estão aí? Não vão ali ao supermercado comprar pacotinhos com esse? Como é que estão a resolver essa questão?
De momento estamos a usar portanto, produtos de aquariofilia, portanto pode-se comprar portanto, micro fitoplâncton em pozinhos que se usa em aquariofilia.
Exato.
Também a copépodes, que são crustáceos, e agora vamos começar a testar também algumas culturas de microalgas para ver se... Pronto,
e quais são os sinais até agora? De que os,
até agora está a ser...
As gorgónias estão a gostar.
Está a ser um bom desafio. Há algumas estão boas, mas também temos que pensar que tanto danos causados simplesmente pelo arrastamento foram bastante elevados. Né?
E agora o que é que se segue?
Portanto, nós não pretendemos... desenvolver culturas de gorgónias e mantê-las em aquários.
Exato.
Aqui o único objetivo é mantê-las vivas enquanto o mar está tempestuoso,
até que haja boas
condições para que se possa ir ao mar tentar então transplantá-las.
Isso faz com mergulho, não é?
Com mergulho. Precisamente. O ideal é transplantá-las
mesmo.
Não é
tirá-las só lá para afundá-las, não é?
O que aconteceria se nós simplesmente pegássemos nas gorgónias e atirássemos para dentro d'água? As pessoas podem ter essa ideia que, vou pegar na gorgónia, se ainda estiver viva,
sim.
e atirá-la para dentro d'água. O problema é que elas, portanto, para se alimentarem precisam da corrente de água e estão...
E precisam de uma superfície.
Verticais. Exato. Se elas estiverem junto ao fundo, não têm esse tipo de corrente a passar pelas suas ramificações. Elas, se você vir um campo de gorgónias dentro de água, elas até se orientam todas na mesma direção. Consoante
um bocadinho como as árvores,
corrente,
às vezes, em zonas de vento.
Consoante a corrente, precisamente, consoante a direção predominante da corrente, elas costumam estar orientadas todas numa certa direção, que é o que maximiza a sua alimentação e a passagem de corrente. E, portanto, elas devem ser replantadas nessa direção preferencial, porque vê-se que é assim que sobrevivem bem. Portanto, se alguém quiser salvar gorgónias atirando-os para dentro da água, com certeza que não vão sobreviver, porque não estão agarradas, podem andar lá à deriva, mas vão ficar junto ao fundo numa zona, em umas condições que não são aquelas em que se desenvolvem. E por isso é que, em vez de as atirar logo para dentro da água, as trouxemos, porque o que vai ser necessário é agarrá-las novamente como se fosse uma árvore, como se fosse algo que tem que ficar vertical, solidamente fixo às rochas, portanto as gorgónias não vivem em praias de areia, vivem em zonas rochosas, e também por isso que há tantas ali na zona de Albufeira e não há aqui na Ria Formosa, aqui à frente das Ilhas Barreiras. barreira onde é tudo areia, não é?
Claro, claro. Qual é a área neste momento em que vocês estão a trabalhar? Já percebi que maioritariamente ali na zona de Santa Eulália e Albufeira, mas qual é a área exata onde estão a aparecer estas gorgónias e que estão sob a vossa atenção nesta altura? Márcio?
Até agora, as amostragens que temos feito e monitorizações têm estado limitadas à zona de Albufeira, Olhos de Água, Maria Luísa um pouco também. Sim. Mas só ali uma zona da Praia de Santa Lália é que tem estado a juntar as gorgónias, portanto,
exato.
Na zona daquelas as pocinhas de água que se formam durante a maré vazia, mas grande parte, muitas das áreas que até agora, desde que monitorizamos, não encontramos assim grande quantidade.
Muito bem.
Mas nós temos, portanto, planos, né, de tentar envolver um pouco a comunidade.
Claro.
Para nos ajudar a identificar outras zonas.
E é isso que vamos deixar aqui no final da conversa. Voltando ao princípio, nos estão a ouvir-nos neste sábado, aqui em pleno período de Páscoa, até com muita gente a chegar ao Algarve. Qual seria, tendencialmente, o ideal seria fazer o quê? Sinalizar, agarrar, contactar o ZCMAR? Qual é a mensagem certa para quem se encontre no areal, ou pelo menos na maré baixa, em algumas zonas de água, estas gorgónias, estas espécies de árvores que chegam do mar? A última coisa será levá-las para casa, não é? Estão a levar um animal vivo, pois, para casa, não é?
Exatamente. Portanto, se o acontecimento tiver sido recente, elas ainda poderão estar vivas,
exato,
não é? Como aconteceu nestes casos. Depende também onde é que elas foram parar com o arrojamento. Se tiverem ido parar à zona mais alta, em que ficam muito tempo fora d'água, aí poderão ter estado tanto tempo fora d'água que já não sobrevivem.
Sim.
Se estiverem em zonas em poças, em zonas mais baixas da maré, tiveram poucas horas fora d'água e, portanto, provavelmente ainda terão, pelo menos, algumas partes vivas.
Exato.
Porque a gorgónia é um organismo colonial e pode até ter metade das ramificações já com os animaizinhos, os pólipos, mortos, e a outra metade estarem vivos, e portanto ela ainda, o animal colonial ainda sobrevive apesar de uma parte das ramificações morrerem. Portanto, para elas se manterem vivas, não deixar secar. Se for para as manter vivas, colocá-las dentro da água o mais rapidamente possível para que se mantenham vivas. O que é muito útil é registar, dar esta informação a quem pode ajudar a fazer,
exato,
alguma coisa com isso. Por um lado, é importante simplesmente a informação.
Exato.
Portanto, tirar uma fotografia. E
hoje isso é relativamente fácil.
Com escala, ou seja, por exemplo, para estimar qual é o tamanho. Se tivermos uma fotografia na areia, não sabemos qual é o tamanho, nem conseguimos, mas se puser algo para fazer de escala, o ideal seria uma fita métrica, não é? Mas
exato,
não temos ali uma fita métrica no bolso.
Podemos pôr o pé, por exemplo, o nosso pé.
Pois isso, tem que se dizer qual é o número do sapato de cada um.
Exatamente.
Mas uma moeda,
exatamente.
Uma moeda é sempre
já
simples,
é uma
porque a pessoa sabe
precisa
o tamanho certo.
Sim.
E isso serve de escala, permite depois ver qual é o tamanho e a possibilidade que aquele organismo, que aquele ser.
Tira a fotografia e manda para onde? Depois, para o CCMAR, por exemplo?
Sim,
vai à página do ccmar.alg.pt?
Nós temos um site que
tem um site?
marineforests.com.
Marine Forest.
Está em inglês porque é um site mundial.
Sim.
Em todo o mundo, as pessoas, se estiverem de férias noutro sítio qualquer do mundo e encontrarem também corais, e não é só para corais, também para algas e plantas marinhas, todo tipo de organismos marinhos que formam florestas marinhas, podem ser esponjas, há muitas florestas de animais, as pessoas às vezes não pensam nisto, chama-se isto florestas de animais. Florestas de animais podem ter corais, mas também podem ter esponjas, podem ter outros organismos, até uns poliquetas, uns vermes que fazem floresta também. Portanto, podem sempre tirar fotografias e colocar este registro. O que é preciso para colocar neste marineforests.com é indicar depois o local e a data.
Muito bem.
Só a fotografia, o local e a data. E isso permite a qualquer cientista no mundo ter acesso àquela informação, porque fica disponível para toda a gente. Para todos os especialistas que querem saber que aquela espécie ocorre ali, ficam com essa informação,
com essa informação
e do tamanho, etc.
Muito bem.
Se for uma grande quantidade e que seja possível ir salvar, portanto, se indicarem que existe uma grande quantidade e tirarem também fotografias, dependendo da situação, pode ser que seja possível realmente então ir lá recuperá-las e salvá-las, e podemos tentar ajudar e fazer essa, tomar essa iniciativa num caso como este, em que a quantidade arrojada foi muito significativa e que vale a pena tentar salvá-las.
Muito bem. E ao fazermos isso, ou ao fazerem isso, quem nos está a ouvir está de repente a integrar uma equipa de investigação científica, está a exercer a sua ciência cidadã, como se costuma dizer, não é? E muito bem.
Não é só tirar fotografias, fotografias nas que estão arrojadas na praia. Se a pessoa for com máscara e barbatana, olhar só à superfície, ou então se for mergulho ainda mais facilmente, desde que tenha uma máquina fotográfica que possa ir para dentro da água, pode tirar fotografias às gorgónias, aos corais ou às algas, ou a qualquer tipo de organismos marinhos que formam essas florestas, mesmo dentro da água, mesmo enquanto estão vivos. Porque isso...
E contribuir para essa base de dados.
Exato, porque esses registros de que espécies ocorrem onde são muito úteis. Pode-se fazer uma espécie de cartografia ou mapa da distribuição das espécies.
Obrigado, continuação de bom trabalho e que, por um lado, que sinalizem mais espécimes destes animais, por outro lado, que não quer dizer que também não há muitos mais que foram arrojados e que se mantenham no seu habitat natural. Sim. Para esse site, então, marineforests.com. Muito bem.
Inovação, tecnologia, desenvolvimento, novos projetos. Os dias do futuro. Investigadores e outros protagonistas expõem na Antena 1 ideias, inventos e originalidade. Os dias do futuro. Os dias do futuro.
Dou as boas-vindas a Filipa Bessa, investigadora do MARE, Centro de Ciências do Mar e do Ambiente, da Universidade de Coimbra. Está aqui como vencedora do concurso mundial de fotografia da campanha Clean Seas, Mares Limpos, se posso fazer uma tradução direta.
Pode e deve, sim.
Na categoria macro, ou seja, naquela fotografia que vai ao detalhe, não é? Mais próxima.
Exatamente, sim.
Uma campanha promovida pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. A fotografia é surpreendente. Pode parecer aparentemente simples, de uma série de cristais, mas o que estamos ali a ver nesta fotografia é algo que, por estes dias, preocupa muita gente, deveria preocupar até muito mais gente. Estamos a ver...
Sim, na verdade, a fotografia acaba por ser também mais um veículo para mostrarmos esse problema. O problema dos microplásticos nos nossos sistemas aquáticos, que não é uma novidade para muitas pessoas.
Exato.
Porque temos visto nos últimos tempos várias vezes notícias da presença de microplásticos em todos os recursos, nas águas, nos organismos, no sal, recentemente até na água engarrafada, o que não é surpreendente dada a quantidade de objetos de plástico que nós usamos no nosso dia-a-dia e a quantidade desses resíduos que vai parar o ambiente.
Exatamente. Há aqueles que pomos no ecoponto, mas há muitos que não pomos no ecoponto e há aqueles que às vezes nem percebemos que têm plástico, não é?
Exatamente.
No nosso dia-a-dia.
Sim, e o problema e a questão, neste caso em particular da fotografia, eu não pretendo ou não pretendi alertar que é o sal que está a ser contaminado.
Exato, não é isso?
Não é o sal.
Então estes cristais que vemos aqui na fotografia, aliás a fotografia chama-se Sea Plastic Salt.
Sim. Sim, foi a
uma
parte...
espécie de sal marinho plástico.
Exatamente, sim.
O nome, a escolha do nome foi sua?
Sim. Nós tínhamos que dar um nome criativo. Portanto, este desafio que a Clean Seas lançou não é mais do que realmente a partir de uma imagem, a fotografia, ser o veículo de uma mensagem.
Exatamente.
E essa mensagem, obviamente, que também tem que ter, tem que ser apelativa, mas a descrição também tem de ser simples. Portanto, eu tenho que chegar ao maior número de pessoas também com a descrição da fotografia. E eu tento sempre dar nomes engraçados de alguma forma também desmistifiquem um pouco a questão.
Mas estamos a olhar para uma espécie de cristais, não é? Portanto, estamos a olhar para algo muito pequeno, o que torna as coisas ainda mais preocupantes, não é?
Sim.
Conta-nos mais esta fotografia. E onde é que tirou esta fotografia e o que é que ele levou a chegar a este aqui à macro, quase à área da observação microscópica?
Sim, eu estou a desenvolver um projeto de investigação, portanto tudo partiu desse projeto de investigação de pós-doutoramento em que o objetivo é avaliar a presença de microplásticos nos nossos ecossistemas aquáticos, nomeadamente, uma vez que estou localizada aqui na região centro, da zona costeira e a zona estuarina do Rio Mondego.
Do Rio Mondego, portanto, junto à Figueira da Foz.
Exatamente. O nosso laboratório, na verdade, até está localizado na Figueira da Foz, o Maré Foz.
Ah, muito bem.
E portanto, durante o trabalho que desenvolvo, já estou no terceiro ano de investigação, tenho documentado muitos microplásticos. Portanto, é fácil eu detectar em todas as amostras que eu vou recolhendo, quer de areias das praias, quer das águas do Rio Mondego, dos sedimentos, os conteúdos estomacais de alguns peixes. Uhum. Eu vou documentando e vou retirando esses microplásticos, que depois vou analisar, porque precisamos também saber quimicamente o que é que se trata esses microplásticos, porque existe uma panóplia de diversidade de polímeros, portanto o plástico não é todo igual, né? Temos vários tipos de plástico, e vou fotografando a partir de uma câmara fotográfica que está acoplada a um microscópio. Portanto, as fotografias não são retiradas com uma câmara vulgar, uma câmara analógica ou digital, portanto é uma câmara que está acoplada a esse microscópio, e eu vou registando, até porque depois temos também de fazer todas as características dos plásticos, como as medições, as cores, os registros normais da nossa investigação, e vou fotografando. Nos últimos anos tenho feito esse registro, que na verdade que se transformou praticamente num catálogo, um catálogo de fotografias de microplásticos. E não só o facto também de pessoalmente gostar muito de fotografia, portanto acabo por juntar dois mundos, aquele mundo que eu gosto de fotografar, de fotografia como amador, obviamente, e o trabalho que desenvolvo enquanto bióloga. E portanto, continuei a catalogar esses microplásticos, que depois tenho aproveitado para criar não só composições fotográficas, faço um pouco corte e costura, e crio composições fotográficas e uso-as, como nesta campanha, como veículo de comunicação, de ciência. Ou seja, não só estou a comunicar um problema à comunidade científica também, não é? Mas, por sua vez, quero que, ou pretendo que estas fotografias sejam um veículo de informação de um problema micro, não é?
Exato,
que eu amplio. E que o torno visível. Portanto, esta fotografia em particular foi partiu de uma curiosidade de tentar perceber se realmente o nosso sal marinho também poderia conter microplásticos, o que obviamente irá conter, já vimos que até a água engarrafada poderá possuir microplásticos. Os cristais de sal são muito bonitos de observar ao microscópio. E também comecei inicialmente a fotografar apenas os cristais de microplástico, a flor de sal. Os vários cristais são muito bonitos de observar, e cerca de 10, 15 minutos depois de observar esses cristais, lá apareceu um cristal embrulhado, digamos assim, numa fibra sintética de plástico, sim. E pronto, e registrei esse momento.
De algum modo,
isso
foi uma surpresa para si, esse momento de prova de contaminação por plásticos, ou não?
Não foi uma surpresa de todo. Aliás, como disse anteriormente, sabemos que até o ar que respiramos possui partículas muito pequeninas, poderão ser de origem sintética. Portanto, as roupas que nós usamos são de origem sintética, essas fibras vão-se desprendendo das nossas roupas, são muito leves, portanto, facilmente aquele cristal poderia ter sido contaminado, podia já vir contaminado do mar, mas também poderia ser contaminado no processo de transporte, até no processo de abertura do saco de plástico onde vinha o sal. Portanto, a contaminação eu não consigo aferir
de onde é que veio,
a contaminação, exatamente, porque lá está, há muitas possibilidades, e realmente estas partículas podem até estar, portanto, em todos os compartimentos. Portanto, não foi uma surpresa. Seria uma surpresa, talvez, se tivesse um grande número de fibras de microplásticos neste caso. O que é de alertar é que realmente existe sempre. Portanto,
exato,
é uma constante.
Exato.
E essa, eu acho que é a maior preocupação, é que já não é uma surpresa encontrar microplásticos nos recursos aquáticos.
Exato. Sim. Precisamos dar atenção a outros plásticos que temos em nossa casa, que vão pelo cano do lava-louça, por aí, do tipo de produtos que estamos a utilizar, e que às vezes não temos a noção de que estamos a lançar plástico na canalização.
Exatamente. Esse é o alerta que também pretendemos com estas campanhas. Sabemos que os objetos de plástico não se degradam naturalmente, portanto, eles vão se fragmentando nestes pedaços mais pequenos. Mas existem também já microplásticos em tamanhos pequenos, ou seja, existem já partículas que nós introduzimos nos nossos produtos, e quando falo microplásticos em produtos, falo, por exemplo, nos produtos de cosmética. Existem partículas muito pequenas que já são produzidas nestes tamanhos e que facilmente, ao ser usados no nosso dia-a-dia, no nosso quotidiano, como esses cosméticos, como exato, em pastas dentífricas, essas partículas que estão já, portanto, elas já são produzidas em tamanhos muito reduzidos. Existem alguns países, como por exemplo a França e a Inglaterra, que já começam a banir o uso de estas partículas de plástico em cosmética, em produtos.
Exato.
Portanto, já começa a ser feito esse trabalho.
A aposta tem que ser sempre na prevenção, porque reparar, no caso do sal, não é que a sua fotografia documenta como é que se vai retirar estes microplásticos que estarão numa zona estuarina, por exemplo.
Claro, com certeza. Ou seja, não poderíamos, de repente, tentar limpar os oceanos, não é? Através de um sistema de filtração de partículas tão pequenas. Porque os microplásticos são considerados as partículas que tenham menos de 5 milímetros, mas que podem atingir nano, tamanhos nano. Portanto, é praticamente impossível encontrar um sistema tecnológico que consiga remover, consiga filtrar partículas tão pequenas. E ao impossibilitar de as filtrar, elas vão poder ser assimiladas por praticamente todos os organismos marinhos. E depois estas fotografias, não é, acabam por ser uma constatação de algo que é óbvio. Portanto, já sabemos que elas facilmente vão ser integradas nos recursos marinhos.
A Filipa Bessa já nos disse que trabalha junto da Figueira da Foz, do estuário do Mondego, não é?
Sim,
neste caso,
sim.
Pertence a uma área mais especificamente
sim.
ao... Como é que se chama? Foz Mare?
Não, Mare Foz.
Mare Foz, disse ao contrário.
Sim.
Mare Foz é o laboratório que faz parte do Mare.
Exatamente.
E que trabalha junto ao estuário do Mondego, ao estuário do Mondego e junto à Figueira da Foz, o que, para além de, obviamente, esta fotografia ser um momento do seu trabalho, o que é que quer-nos explicar melhor que trabalho é que está a fazer, de um ponto de vista mais alargado, neste campo aí da contaminação de plásticos nos recursos
sim.
aquáticos, nomeadamente em relação ao Mondego? Está os plásticos que têm detectado, as observações que têm feito, apontam para a contaminação na zona já de estuário mais próxima do mar ou vinda de mais longe, trazida pelo Rio Mondego, por exemplo?
Sim, esse é o objetivo principal, na verdade.
Sim, perceber onde é que começa a contaminação,
exatamente.
De onde é que ela vem.
Claro, esse é um dos objetivos principais, porque saber que existe, portanto, a presença e a ausência, já percebemos que sim, já é óbvio, praticamente todos os ecossistemas do mundo, o Ártico, a Antártida, já todos
exato.
Encontramos microplásticos. O objetivo principal do nosso estudo aqui é avaliar que quantidades de microplásticos estão a ser introduzidas diretamente por via terrestre, quando se fala via terrestre, pelos rios, não é? Pelos cursos de água. Portanto, nós queremos avaliar, fazemos amostragens ao longo do estuário do Mondego, para perceber se existe um gradiente de contaminação, se a contaminação é mais ou menos, se os níveis são mais ou maiores ou menores, junto à embocadura, se
sim.
realmente há depois também uma intrusão do mar de microplásticos adicionais. Portanto, queremos saber a dinâmica.
Filipa Bessa, por onde é que anda esta sua fotografia premiada nesta altura?
Sim, bom, a fotografia faz parte de uma campanha global que é a Clean Seas. É uma campanha que eu acompanhava já há algum tempo, porque é uma campanha global. Nós sabemos que o problema que estamos a tratar é um problema que não tem uma resolução pontual de um setor. Temos que estar todos envolvidos na resolução do mesmo problema. E esta campanha pretende ser uma plataforma de integração de todos os setores. Ou seja, eles pretendem que os cidadãos comuns se envolvam na campanha, mas também as instituições de ensino, as indústrias, os governos, que toda a gente se envolva numa plataforma. E, portanto, criaram este programa, esta campanha de sensibilização para o problema do lixo marinho, especialmente os plásticos, que é sempre a maior componente do lixo marinho, em vários idiomas, inclusivamente, de forma gráfica. Eles apostam essencialmente no grafismo, ou seja, querem chegar facilmente, comunicar facilmente a mensagem. E vão criando várias campanhas. Portanto, eles têm campanhas desde vídeos, cursos online, que pretendem motivar o envolvimento de todas as pessoas. Portanto, cada um de nós poderá aceder ao site da campanha Clean Seas Mares Limpos.
Já agora, qual é o site, qual é o endereço?
É fácil de dizer? Sim, é cleanseas.org.
Cleanseas.org.
Que é uma campanha muito dinâmica.
Sim.
E pronto, acho que ainda não está atualizada, está assim no Instagram.
Vamos lá procurar, cleanseas.org.
Sim, bem. No Instagram sei que eles que já publicaram. Uhum. E portanto, esta plataforma pretende, de forma contínua, envolver todas as pessoas e pretende também fazer algo que eu acho muito importante, que é ser acaba por ser uma plataforma que também mostra todos os projetos que estão a ser desenvolvidos nesta área. Ou seja, nós podemos facilmente, eles têm até um mapa global, em que facilmente conseguimos perceber o que é que os nossos vizinhos espanhóis estão a fazer, que campanhas,
Exato.
Por exemplo, estão a fazer em Portugal, quais são os setores que já estão, a envolver, e podemos inspirar-nos, não é?
Muito
inspirar-nos
bem,
para isso.
Mas já agora também dar o nosso contributo e passar
Exatamente.
As suas mensagens,
sim,
como é o seu caso.
Sim, e este concurso em particular foi mais uma possibilidade da plataforma conseguir dar visibilidade ao problema através de fotografias. Portanto, foi mais uma iniciativa que a Clean Seas fez.
Muito bem. Filipa Bessa, obrigado por este bocadinho de conversa. Parabéns
Nada.
Pelo prémio.
Ora,
sobretudo fica sublinhado esta nossa conversa da mensagem. É importante. Cada um de nós tem uma palavra e uma ação a executar e uma palavra a dizer. Procurem cleanseas.org e preocupem-se com esta questão da poluição por microplásticos, que é uma preocupação importante.
Certo.
Obrigado, então.
Nada,
obrigado. Os dias do futuro. E agora o clique. Jornal de Ciência, Antena 1, Universidade de Aveiro. A edição é de Catarina Lázaro.
Olá, seja bem-vindo ao Clique. O que têm em comum técnicas de ciência forense, ferramentas de corte inquebráveis ou produtos cosméticos e medicinais que incorporam algas e nanocelulose bacteriana? São tudo projetos de investigação dinamizados na Universidade de Aveiro e que estiveram expostos durante o UA Open Campus, uma mostra de inovação e criatividade organizada a pensar em estudantes e público de todas as idades. Mal pomos o pé na tenda do UA Open Campus, tropeçamos num grupo sub-18. São todos rapazes, organizados em meia-lua, à volta de uma mota. O maestro que divide o protagonismo com este veículo de duas rodas chama-se Tiago Delgado. O jovem não se deixa intimidar pelos olhares curiosos e agarra-os com o desbobinar das funcionalidades desta mota, que à primeira vista parece banal. Mas é ao escutar a conversa que essa teoria cai por terra. O aluno do Departamento de Engenharia Mecânica desfia as memórias das competições internacionais por onde passou o projeto MotoStudents.
Opa, ele agora é uma peça de museu, ele não vai correr mais. Já foi ao chão muita vez, porque começou a tendo a aprender é errando, estás a perceber? Tivemos muitos problemas, principalmente elétricos. A vela não estava a funcionar. Moral da história, depois de 24 horas deste que acaba, fazer tudo novo era um fusível. Estava fora da caixa de fusíveis normal.
Nos tempos gloriosos, esta moto levou o ponteiro da velocidade aos 180. Depois de tudo o que viu, Tiago Delgado não tem dúvidas.
Países com grandes orçamentos chegam lá, têm um problema, tiveram meses a preparar a moto e depois não sabem resolver no momento. Nós tínhamos pessoas que conseguiam resolver o problema com uma rosca e um parafuso. O português é um dos melhores do mundo a tentar desenrascar os grandes problemas de impressão. E em competições desta dimensão, nós temos, por lei, na competição 90 segundos para resolver o problema. E o português, normalmente, desenrasca tudo.
Há 3 anos, na competição MotoStudents, a mota que esteve em exposição durante o UA Open Campus foi distinguida com o 7º lugar entre os melhores projetos mundiais de inovação. O novo modelo que está a ser desenvolvido será elétrico e tem o triplo do orçamento. Está em marcha o processo de seleção de 24 elementos da equipa, uma oportunidade de passar da teoria à prática, em áreas como a engenharia mecânica, eletrónica, gestão industrial, design e marketing.
Podem ser de áreas completamente diferentes, desde que tenham interesse, mas podem no futuro ter uma carreira nesta área. Nós temos já muitas pessoas que estão empregadas para a Yazaki a fazer peças para a McLaren, para a Jaguar, para a Land Rover. Opa, Há muitos empregos no mundo, mas há poucas carreiras que realmente valem a pena para uma pessoa investir o seu tempo.
Também inspirado na face lúdica do ensino, o projeto Euro4Science leva às salas de aula as ciências forenses. São atividades para os alunos do terceiro ciclo, ao secundário, onde se aprende física e química de forma divertida. Patrícia Santos está no UA Open Campus a mostrar algumas experiências. Em cima da mesa está uma pedra e uma faca com uma mancha vermelha. A aluna da Universidade de Aveiro mostra como se descobre se aquela mancha é ou não sangue.
O que se faz é, com um cotonetezinho, utilizamos 3 gotinhas de álcool ou assim. O álcool serve para umedecer o cotonete, porque o sangue pode estar seco e se estiver seco não vamos conseguir deixar uma manchinha no cotonete. Depois esfregamos na pedra ou na faca ou em algo que nós vejamos que tenha sangue. Depois temos um corante, que é a fenolftaleína, e temos o peróxido de hidrogênio, que vai reagir com o ferro do sangue, porque o sangue tem ferro. Se não tiver ferro, aparentemente não é sangue. Colocamos 3 gotinhas de corante, mais 3 gotinhas de peróxido de hidrogênio, e se o cotonete mudar de cor, pode nos indicar que é sangue.
A estudante do Departamento de Biologia revela que também os insetos podem ser uma pista preciosa. Ao microscópio, os investigadores analisam o ciclo de vida do mosquito e conseguem saber há quanto tempo um cadáver está em decomposição.
Se encontrarmos ovos, quer dizer que o corpo está lá há pouco tempo, ou seja, o crime ocorreu há pouco tempo. Mas se encontrarmos larvas ou moscas adultas, quer dizer que o corpo já está lá em decomposição há algum tempo e o crime já ocorreu há algum tempo.
Também se pode apanhar um criminoso com um copo. Patrícia Santos explica como se recolhem as impressões digitais.
O que se faz é utilizar este pozinho com este pincel, espalhamos e o pó vai-nos ajudar a ver marcas no copo, como as impressões digitais. Depois pomos uma espécie de fita cola, colamos na zona onde vimos a impressão e depois colamos num papel branco. E depois vai-nos ajudar a perceber a impressão digital, que depois vai para a análise.
A analisar as propostas científicas da Universidade de Aveiro estão os alunos do Instituto Profissional da Bairrada, em Oliveira do Bairro. Micael Pereira ficou surpreendido com a dinâmica do UA Open Campus.
Estava à espera de ver 2 ou 3 projetos, não esta quantidade.
E porquê é que vieram até cá?
Uma visita de estudo aqui, para visitar, para ver se nós quisermos seguir estudos. Podemos vir para aqui e escolher um dos vários cursos.
Neste evento, esteve também retratada a ligação com as empresas. Ao fim de uma década de investigação, a Universidade de Aveiro e a Durite orgulham-se de apresentar ferramentas com maior durabilidade e resistência ao desgaste.
O segredo é exatamente colocar-lhes um filme fino, na ordem das dezenas dos micrómetros de espessura, um filme diamante, que vai aumentar a dureza e com isso proporcionar um aumento da resistência ao desgaste e da velocidade de corte, da produtividade da própria ferramenta. Com ferramentas revestidas, furações que poderiam demorar 2 horas a serem feitas, com este tipo de ferramentas fazem-se em 10 minutos e as ferramentas ficam praticamente sem desgaste.
Rui Silva, investigador no Departamento de Engenharia de Materiais e Cerâmica, explica as diferenças entre estes filmes de diamante CVD e os diamantes à venda nas ourivesarias.
O diamante, do ponto de vista químico e físico, é exatamente igual, exatamente igual. A única diferença é que estes revestimentos de diamante CVD são constituídos por cristais microcristalinos, pequenos cristais, que só se vê ao microscópio. Enquanto que os diamantes que a gente vê nas joalharias são macrocristais, são cristais que se veem a olho nu, é um cristal apenas. Portanto, é um cristal transparente e bonito.
Em nome da beleza, da saúde, do bem-estar, os cientistas procuram inspiração na natureza. Filipa Vicente explica que no Departamento de Química se valorizam algas que existem em abundância na costa.
Temos as algas verdes, que são verdes exatamente porque são ricas na clorofila. Temos as algas castanhas, que são ricas em carotenoides, e temos as algas vermelhas, que a sua cor provém exatamente daquela proteína que temos ali, que é a ficoeritrina, que é um tom mais alaranjado, mas na combinação geral vai-lhes dar o tom avermelhado. Por exemplo, as algas verdes existem a uma profundidade mais baixa e, portanto, captam mais facilmente a energia solar, daí temos a clorofila. Quando temos as algas a uma maior profundidade, a clorofila já não é capaz de coletar a energia do sol e convertê-la em energia, portanto nós temos então a ficoeritrina que assume esse papel fotossintético.
Num dos frascos de vidro, pousados na bancada, sobressaem líquidos com cores diferentes, uma camada cor-de-rosa, outra verde. São a prova de que os investigadores usam sistemas aquosos bifásicos para extrair compostos que existem nas algas. O resultado facilmente se visualiza se pensarmos em água e azeite. São ambos líquidos, mas não se misturam porque têm polaridades diferentes. Assim, é possível separar compostos como lípidos, proteínas e pigmentos para várias aplicações.
Os pigmentos são muito utilizados, por exemplo, na indústria têxtil, na indústria alimentar. As proteínas têm dois tipos de aplicação bastante distintos. Por um lado, têm propriedades bioativas e, portanto, pode ser utilizado quer na indústria farmacêutica, cosmética, e por outro lado, temos então os pigmentos que são naturais e podem ser facilmente introduzidos na indústria alimentar.
Tânia Sintra, do Departamento de Química, descreve as propriedades de um creme de rosto à base de algas criado pelos cientistas.
As algas podem ser utilizadas e incorporadas na dermocosmética. E aqui, a nível da propriedade, como antimicrobiano, antioxidante, para combater o fator da idade.
Para combater o envelhecimento e reduzir o acne, Nuno Silva, do CISEC, faz a demonstração de uma máscara de limpeza facial. É maleável para se adaptar ao contorno do rosto e constituída por uma membrana de celulose bacteriana, um material produzido por bactérias.
Estas bactérias têm uma função de produzirem esta malha tridimensional, uma celulose, não tão à escala micrométrica, mas nanométrica, que nos permite uma maior área de contacto. Tem 99%, cerca de 99% de água. Se secarmos, obtemos assim um filme, parece mesmo uma folha de papel.
O investigador do Departamento de Química acredita que este material 100% natural e que apresenta uma grande biocompatibilidade vai despertar o interesse da indústria dermocosmética.
Dado que tem uma elevada retenção de líquidos, poderá absorver toda a sujidade que está à superfície da nossa pele. Inclusivamente, podemos também colocar determinados princípios ativos que podem estar relacionados com a eliminação dos sinais visíveis das rugas ou então para tratamento de acne, em que poderá facilitar com uma libertação controlada o tratamento de algumas doenças.
Nos laboratórios da Universidade de Aveiro, os cientistas isolam e cultivam as bactérias para produzir esta celulose bacteriana. No campo da medicina, pode ser usada no fabrico de pensos que libertam fármacos diretamente na pele.
Por exemplo, o diclofenac, que é o princípio ativo do Voltaren, poderá ser libertado através destes PETs colocados nas costas das pessoas. Sob a pele, poderão ser libertados ao longo do tempo.
Depois de percorrer toda a tenda, Emília Carina, estudante de Engenharia Civil, garante que a visita valeu a pena.
Gostei mais do tratamento de água por enzimas. Achei muito interessante.
O que é que veio?
Tinha curiosidade em aprender mais. Estou muito surpreendida e muito feliz por ver que tem muitos estudantes a criarem tantas coisas na universidade. E me deu mais inspiração para estudar, também tentar criar algo.
Durante o UA Open Campus, os visitantes ficaram a conhecer meia centena de projetos e a oferta formativa da Universidade de Aveiro. Por hoje está tudo dito, estamos de volta no próximo sábado. Até lá.
Está ali do Clique, edição de Catarina Lázaro, ponto final nos dias do futuro. Voltamos no próximo sábado, uma emissão de Edgar Canelas.